Felipe Crivellaro falando para mais um vídeo aqui no canal do Território de Sucesso. E hoje é dia de papo de brother. E claro, tô aqui com o meu irmão, Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo bem por aí?
Tudo ótimo, graças a Deus. Muito motivado aí para mais um bate-papo contigo.
Show! E hoje o assunto é muito bacana, um assunto que nós dois somos apaixonados, que é marketing de rede com marketing digital. Como fazer marketing de rede com marketing digital? Será que é possível, Fábio? Isso aí dá para fazer ou não?
Olha só, é muito possível. Já passou da hora aí de a gente expandir cada vez mais utilizando o marketing digital dentro do marketing de relacionamento.
Exatamente. Então hoje o papo vai ser totalmente voltado para isso, né? Vamos falar sobre marketing de rede, marketing digital, como fazer a fusão dos dois, prós, contras. Vamos ter um papo bem bacana aqui em relação a isso, tá? Então se você gostou do tema, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilha aí com toda a sua equipe, que eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas aí a abrir a cabeça para esse mundo, né? Essa fusão dos dois que, na verdade, é muito nova, né? Aqui no Brasil, inclusive. O que você enxerga, Fábio, para o marketing de rede sem marketing digital e para o marketing de rede com marketing digital? É tendência, não é? O que você entende sobre isso?
Internet é tendência?
Totalmente, né? É o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo.
Já até passou da tendência, né? É uma realidade. Já passou da hora também de a gente introduzir com força, mas com força e profissionalismo, o marketing digital no marketing de relacionamento. Nós conseguimos fazer isso há pouco tempo. E o bate-papo de hoje vai ser muito pautado em relação a essa nossa experiência, mas é super possível, resolve um monte de problema. O empreendedor, ele só existe para resolver o problema das pessoas. Quando a gente entende isso, bingo, a gente entende que o marketing de relacionamento, como a gente conheceu, ele pode ser melhorado, ele pode, com certeza, utilizar recursos para cada vez mais expandir a marca, expandir o seu negócio, se relacionar. Então, o marketing digital hoje é uma realidade no nosso negócio. Eu espero que seja no seu também.
Exatamente. Hoje, como o Fábio estava falando, é uma realidade em vários negócios hoje. É uma crescente muito forte do mercado de marketing digital. Nos últimos 6-7 anos, crescendo cada vez mais. Muitas pessoas que estão trabalhando das suas casas hoje ou de qualquer lugar do mundo através de mecanismos digitais. E também é possível, sim, aliar o marketing de relacionamento com esse mercado. Porque o marketing digital você consegue alcançar clientes, potenciais clientes, para um produto ou um serviço seu. Então, nós, no marketing de rede, fazemos exatamente isso, a expansão de uma marca. Então você consegue fazer ali a utilização dos dois. Por que que você acha que o digital, assim, vai ser cada vez mais tendência? O que que você vê? Por que que tem acontecido isso?
Um dos fatores que levam o digital a ser cada vez mais presente na vida das pessoas é que, assim, você economiza, você está mais próximo do seu cliente, você pode estar mais próximo da sua família. Então, quer dizer, antigamente nós tínhamos que fazer aí viagens extremamente longas para estar mais próximo do nosso cliente, né? Hoje não. Hoje eu consigo falar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu treino pessoas na Austrália, utilizando ferramentas digitais. Então, assim, o marketing digital, assim como o Uber, assim como uma série de empresas que vêm para mudar, né? Mudar como a gente faz negócio. Ele é uma realidade e cada vez mais ele vai estar presente na vida das pessoas. Vamos pegar aí, vou citar um exemplo para você. Uma pessoa, esses dias me chamou, viu uma apresentação minha em Sorocaba e ela falou: Fábio, eu fiquei emocionada com a sua apresentação, porque eu tô indo para minha terceira gestação e eu não sabia o que fazer. Eu tenho a Acmos aí como minha renda principal. E aí eu fiquei sem saber agora como fazer, como continuar. E você me deu essa luz. Eu posso fazer da minha casa, no conforto do meu lar, com os meus filhos, e continuo trazendo renda para minha família.
Legal, é exatamente isso. Então, hoje eu vejo também o digital como uma facilidade até para a inclusão de muitas pessoas. Além de mães que querem estar mais perto, além de pessoas que querem evitar trânsito, é você realmente dar possibilidade para pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência física, que não teriam como, né, sair para expandir a marca na rua, pegando ônibus por conta de limitações mesmo, mas através do digital ela consegue sim fazer um marketing de rede, expandir a marca, criar um time aí, um mercado consumidor forte, dar patrocínio para esses times, estar mais próximo do cliente. Então eu vejo que realmente o digital ele vem para ficar e quem não abrir olho para essa nova tendência vai acabar ficando para trás. Isso é algo que é realmente notório, não só dentro do marketing de rede, mas de qualquer mercado assim. Você vê que é uma tendência muito forte que quem em insiste, na verdade, né, em não abrir o olho para isso, vai ficar para trás, cada vez mais assim. E até disso que a gente estava falando, sobre inclusão, sobre alguns tipos de facilidade que ele dá para as pessoas, foi basicamente por isso que a gente decidiu apostar no marketing de rede. Eu lembro que a Gabriela não gostava muito da maneira como você fazia, né? Conta um pouquinho aí como a gente começou a entender que a gente precisava fazer de uma maneira diferente.
Eu aprendi fazendo presencial e comecei fazendo dessa maneira. Tive resultado com presencial, mas eu viajava demais. Eu comecei aí a ir para o interior de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Mato Grosso. E a Gabriela vendo eu cada vez mais me desgastando, viajando. Até que um dia eu passei muito mal numa das viagens. Eu fui para o interior de São Paulo e o marketing de relacionamento, normalmente você está querendo fazer uma transição, você faz no período comercial, né? Porque você tem ainda sua renda principal proveniente do seu negócio ou do seu trabalho. E depois você faz o marketing de relacionamento. Então, eu fazia isso. Terminava minha jornada de trabalho e ia fazer uma apresentação. E esse dia eu fui para o interior de São Paulo. Eu sei que eu terminei a última apresentação, era quase 12h30. Terminando a apresentação, acho que meu organismo baixou a adrenalina. Eu tinha tomado energético para ficar bem, né? Já era, acho que, a terceiro ou quarto dia que eu não dormia direito. E eu passei muito mal, né? Me deu uma taquicardia. Eu voltei para São Paulo, vomitei. Passei muito, muito mal. E aí ela me chamou para conversar, né? Falou, pô, tá valendo a pena? Será que esse é o negócio de qualidade de vida que você tá querendo para você, para nossa família? E aí eu fiquei numa condição bem complicada. Então, foi aí que a gente começou a entender que poderia ter outras maneiras de se fazer, né? A solução muitas vezes está na sua frente, está na sua cara e você não tá enxergando, você não consegue visualizar, tá todo mundo ali enxergando, só você que não visualiza, né? Há 9 anos que a minha empresa tem um outro negócio, que é um negócio de higienização de estofados, ele funcionava no fundo da minha residência. Eu nunca fui atrás de um cliente no sentido de bater de porta em porta. Eu já usava o digital nesse meu negócio. Então, quer dizer, eu falei, poxa, se eu já uso no meu negócio, se o cliente vem atrás de nós, querendo aí fazer um serviço, isso não quer dizer que a gente não fazia também captação ativa, que a gente fazia. Mas por que eu não uso esse modelo também no meu negócio de marketing de relacionamento? Então, foi por aí que a gente começou, né? Entendeu como eu posso ali chegar no meu cliente de uma forma mais efetiva, de uma forma, na verdade, como ele chega na gente. E foi por aí que a gente começou efetivamente a usar o digital.
Exato, então tinha já um...
A pensar em utilizar, porque não foi tão simples assim.
Isso, não foi da noite pro dia, né? Foi uma construção aí, muito aprendizado, muitos cursos, mas foi aí basicamente então que deu o start, né? De partir para isso, começar a estudar muito forte esse mercado, implementar pequenos negócios no dia dia para que as coisas conseguissem, né, sair. Mas hoje eu vejo que, vamos falar um pouquinho de vantagens e desvantagens, né, de utilizar o marketing digital. Vantagens eu vejo várias. Primeiro que para alguns tipos de ações que você faz no presencial, por exemplo, barateia muito o custo de deslocamento. Eu lembro que a gente sempre dá esse exemplo. Eu lembro do dia que a gente foi na padaria com um amigo meu, que a gente foi até lá em Santo André. Não estamos contando gasolina aqui, não estamos contando o deslocamento, isso não ficou na nossa conta. Mas lá na padaria a gente gastou quase R$80. E o cara não queria nem saber sobre o nosso negócio. Então, isso encurta muito. Às vezes eu podia ter tido aquela mesma conversa aqui da mesma maneira que eu tô falando com você, fazendo uma apresentação, mostrando ali qual que era o caminho com custo zero. Porque a internet eu já tenho na minha casa, luz eu já tenho na minha casa. Já é algo de sobrevivência hoje em dia, né? Internet e luz. Então, essa parte de custo é algo que a gente tem que realmente entender, porque tem muita gente que às vezes ganha 2, 3, 5 mil reais no marketing de rede, mas gasta 4. O cara ganha 5, gasta 4 com viagem, com alimentação, coisas que manutenção de carro, coisas que às vezes ele não consegue colocar no papel. Então, essa é uma grande vantagem. Claro que, dependendo, a gente vai tocar sobre alguns tópicos aqui, né? Sobre como que o empreendedor tem que pensar no marketing de rede. Tem investimento sim, o investimento tem que fazer dar retorno para você, mas eu vejo que em relação a isso de qualidade de vida também te dá uma grande vantagem, de você não ter que ficar toda hora viajando. Você que tá com filha pequena, né? Imagine se você tivesse aí que viajar toda semana agora, como seria isso para você? Então essas são algumas vantagens que eu vejo. Você vê mais vantagens aí? Você lembre?
Olha, a redução do custo é fantástica, né? Eu acho que as pessoas, elas muitas vezes não fazem conta, simplesmente sai fazendo. Eu, no meu tradicional, na Whirlpool, eu tinha na área de qualidade lá, tinham pessoas fantásticas trabalhando. Eu lembro que tinha uma frase que eu gostava muito. Eu entrava lá na sala de reunião e estava assim: antes de agir, pense. Então, quer dizer, às vezes a gente age por impulso e não faz conta. E aí não sabe por que não está tendo resultado. E justamente porque está viajando muito, porque está gastando demais. Não estou falando que isso não é necessário. É importante, sim. Uhum. Mas de uma forma inteligente, de uma forma planejada, de uma forma onde você não gaste mais do que você está ganhando.
Exato. É um negócio. Ele tem que ter saldo positivo, né?
Perfeito. A conta tem que fechar. Então, eu percebi muitas vezes que a conta não fechava. Isso acaba que a pessoa vê ali, começa a ganhar dinheiro, mas ela não consegue fazer uma coisa que é fundamental, que é fazer a conta dela, né? Porque, assim, um negócio próprio, ele tá, assim, cercado de um monte de atividade. Tem contas a pagar, contas a receber. Você tem que fazer ali a contratação de um funcionário, treinamento. Então, não é só recrutar. Você precisa treinar aquela pessoa. Uhum. E aí, quando eu trabalhava muito no presencial, eu ia lá, ativava a pessoa, cadastrava a pessoa, e aí eu começava a ter dificuldade para treinar essa pessoa, porque eu já estava atrás do próximo. E não dava tempo de treinar e capacitar aquela pessoa. E isso é muito ruim, porque aquela pessoa fica desamparada e você já está em cima do... já está no próximo e não consegue fazer um treinamento ali para aquela pessoa que acabou de iniciar o negócio. E o digital, ele resolve esse problema, né? Porque você está a todo momento ali próximo das pessoas que você cadastrou, inserindo ela no dia a dia, nos treinamentos, usando os recursos tecnológicos, a gente consegue estar muito próximo de quem você acabou de cadastrar.
Exato. E para isso, né, a gente está falando de digital tanto para recrutar como para retenção, mas para retenção eu acho que ainda é mais vantagem ainda, porque, cara, ele te deixa muito mais produtivo. Um vídeo como esse aqui, por exemplo, se a gente quiser depois mandar esse papo de brother para alguém, uma pessoa que tá chegando agora no time, ele vai ter a possibilidade de ver. Se fosse eu e você conversando em frente a um empreendedor novo nosso aqui, ninguém mais ia poder ter essa conversa. A gente ia ter que conversar tudo de novo sobre isso. Então isso ganha uma baita de uma produtividade para capacitação e fazer as pessoas evoluírem, né?
E o que é legal é que dá para você acelerar o vídeo, né? Então, se é uma pessoa que está querendo ali absorver conteúdo com mais velocidade, você consegue hoje na internet acelerar o
Exato.
Vídeo.
Exato. Olha o que aconteceu agora. A gente está gravando o vídeo e faltava 19 minutos para a gente começar aqui. E eu tinha na minha agenda colocado um vídeo que eu precisava assistir nesse momento aqui agora. E só que ele tinha 29 minutos e faltava 19. Então eu coloquei no 2.0, eu acabei antes, assisti o que eu tinha para fazer em menos tempo. Então são vantagens que a tecnologia te dá, que faz você ser mais produtivo, que faz você ser menos repetitivo.
É legal que, assim, não é isso, tudo, né? Que hoje eu acelero, né? Eu acelero conteúdos, aquilo que eu preciso me aprofundar, eu não acelero.
Exato.
Agora, a maioria dos conteúdos que você pode ali, muitas vezes, ter um conhecimento rápido, que você não precisa se aprofundar, você consegue acelerar e ganhar muito tempo com isso. Então, mais um recurso tecnológico aí que você pode utilizar ao seu favor para absorver mais conteúdo, né? Então, fica a dica aí, que é o acelerador de vídeos.
Perfeito. Desvantagens, se é que a gente pode dizer assim, que a gente vê do marketing digital aliado ao marketing de rede. Pô, você tem que ter o básico ali, é que às vezes vão ter sim pessoas que não têm, como um celular, por exemplo, como uma internet de qualidade, como um computador. Tem muitos recursos que você vai precisar do computador para utilizar, mas é aquela coisa, você quer ser grande nesse mercado, você vai ter que arrumar esses recursos para ter e conseguir desenvolver isso. Então, pode ser que num começo seja uma barreira para algumas pessoas, mas antes falavam assim, putz, é muito difícil, né, a gente montar uma estrutura digital. Não, não é difícil. Você tem que realmente querer. Se você quiser, você vai atrás de capacitação para isso. Hoje tem muitos conteúdos no próprio YouTube, aqui no nosso canal, falando sobre isso. Muita gente acha que entender de computador, de tecnologia, é uma barreira, e não é. Hoje, todas as ferramentas que você utiliza são ferramentas para você clicar e ir para o próximo passo, né? Não tem mais algo tão forte que você tem que programar. Então, essa é uma barreira inicial para as pessoas, que é o custo ali, mas que depois ela consegue atingir isso aí, se ela quiser realmente. Então, eu vejo de desvantagem isso. Por que que você acha? Aí a gente já viu vários passando, começando e parando. Por que você acha que a maioria das pessoas do marketing de rede, por exemplo, começam a estudar o digital, começam até a aplicar uma coisinha ou outra do digital, mas voltam e param no caminho? Por que que você acha que isso acontece?
Na verdade, não é uma exclusividade do marketing digital em si, né? Infelizmente, as pessoas, elas tendem quererem resultados muito fáceis, muito simples. E aí, na primeira dificuldade, não dá certo. E aí, vira as costas e para de tentar. Então, hoje eu entendo perfeitamente que quando... Ninguém cresce na facilidade. As pessoas crescem na dificuldade. E quando aparece um obstáculo na minha frente, eu transponho e fico mais forte. Eu comecei a compreender isso quando me tornei um empreendedor. Já lá no Sebrae, eu fiz um treinamento lá e lá uma das características empreendedoras é essa. É entender que toda dificuldade, ela precisa ser transposta. Agora, você pode muito bem não querer e desistir. Então, o que a gente mais vê são pessoas desistindo, mas desistindo em todos os aspectos. Porque nós fomos condicionados a crescer e trabalhar para o outro e ter o salarinho lá no final do mês. Literalmente, né? Salarinho. Tem gente que ganha muito bem, é claro, mas e a qualidade de vida? Eu ganhava muito bem no meu tradicional, mas e qualidade de vida? Então, as pessoas têm isso dentro delas, infelizmente, a desistência. Então, não é só no marketing digital. É difícil, a beça. Quando eu comecei a tentar implantar o marketing digital, eu tinha implantado na minha empresa. Eu falei, é agora, é muito simples, eu vou implantar também no marketing relacionamento. É completamente diferente. E aí, eu poderia muito bem desistir. O que eu fiz? Fui estudar. Estudei com afinco, estudei e fui evoluir até que a gente conseguiu. Então, todas as vezes que eu tenho uma dificuldade no caminho, eu entendo que aquilo é para me deixar mais forte, é para eu aprender e eu continuo. Eu não paro. Ah, Fábio, você é o Rambo? Não sou o Rambo, só que eu não paro. Eu continuo. Às vezes eu tomo uma porrada, eu vou, olho para a Gabi, ela vê na minha cara que aquele dia não foi um dia vitorioso. Mas eu perdi uma batalha só. Eu não perdi a guerra. A maioria das pessoas perde uma batalha e acha que perdeu a guerra. Esse é o problema.
É isso aí. Eu também entendo dessa maneira. As pessoas começam, se motivam, acham que vai ser tudo muito fácil da noite para o dia. Na primeira barreira vai e desiste. E todo aquele tempo que ela investiu estudando, aplicando, ela deixa de lado.
Nossa, deixa eu te cortar um pouquinho. Aqui é muito fácil, muito mais cômodo eu ir pro meu trabalho, que eu não gosto, reclamar do meu chefe e ter o salário no final do mês e curtir meu sábado e domingo. É muito mais cômodo para a pessoa fazer isso. Porque o princípio da incerteza na nossa vida sempre vai existir. E, infelizmente, assim, muitas pessoas só vão acordar para a vida quando perder o emprego, igual aconteceu com meu pai. Sabe por que eu me tornei um empreendedor? Porque aos 13 anos de idade, meu pai perdeu o emprego. E a gente quase passou necessidade em casa. Aquilo foi uma lição muito grande para mim. E eu falei assim, eu nunca mais vou depender de um trabalho tradicional. Sabe por quê? Porque hoje não falta nada para minha família, justamente porque eu não me entrego. E eu tenho tanta coisa que eu consigo fazer hoje que eu boto dinheiro em casa a qualquer momento, quando eu precisar. Ah, não tenho Acmos, eu tenho a Laricasa. Não tenho Laricasa, eu sei fazer outra coisa. Então, quer dizer, eu me tornei aí uma pessoa que eu não quebro. Por que eu não quebro? Porque eu sei fazer várias coisas ao mesmo tempo e não dependo aí de um salário. E se precisar, tudo bem, eu volto pro tradicional, mas sempre com o olho em algo muito maior. Entendeu isso?
Exatamente. É bem por aí. No digital em si, geralmente eu vejo muitas campanhas subindo, páginas sendo criadas, as pessoas apostando, faz durante um mês várias lives, depois some, depois o Instagram morre. Então é muito isso que acontece, né? As pessoas se animam muito, acham que vão ser muito fácil e não é. E a gente sabe muito bem que não é, né? A gente sabe quanto a gente rala, se doa por esse projeto, mas as coisas acontecem. Acontecem porque realmente a gente faz acontecer, né? Não é fosse na primeira dificuldade, a gente tinha parado lá em 2016, quando a gente começou a estudar mais sobre esse mercado e tentar implementar. Mas vamos tentar entender um pouquinho também, assim, que uma pessoa, um empreendedor do marketing de rede digital precisa ter de mentalidade, assim. Ele é um cara que precisa entender primeiro que ele vai ter que investir em alguns momentos, ele vai ter retorno. No começo, talvez ele não tenha tanto retorno. Investir, sei lá, em campanhas, investir em ferramentas, investir em equipamentos como luz, como uma webcam de maior qualidade, como um microfone, né, de qualidade. Isso é natural. Tem muita gente que não está preparado, principalmente no marketing de rede, né? Os novos que chegam. Não estão preparados para investir no negócio, esperando um retorno daqui 3, 6 meses, 9 meses. Qual dica que você dá para essas pessoas? Que mentalidade que você acha que elas têm que ter, assim?
Bom, primeiro faça com o recurso que você tem e comece aos pouquinhos a evoluir e melhorar. A melhoria, ela tem que ser contínua. Então, você ganhou um dinheirinho, separa, porque assim, quando você ganha dinheiro, a maioria das pessoas... que ela faz? Ela gasta tudo. Ela gasta nos prazeres momentâneos. Ela não pega aquele dinheiro e reinveste no negócio dela. Então, é fundamental você separar uma verba para reinvestimento do seu negócio. Então, você vai continuar fazendo o seu negócio. Entrou um dinheiro ali extra? Vai lá e compra algo que está lá no seu plano de ação. Compra uma webcam, compra uma câmera, um celular melhor. E aos pouquinhos você vai evoluindo e vai melhorando a sua condição. Mas se você não tem uma condição ideal, trabalha com o que você tem hoje. E aos pouquinhos você começa a evoluir, né? Você pode gravar, começar a implantar vídeos. Pega um celular, grava um vídeo, manda para sua equipe, manda para a pessoa que...
Exatamente. Até disso, só disso aí que você está falando. Esse vídeo aqui está sendo gravado com todos os recursos gratuitos. A sala do Zoom, a de 40 minutos, ela pode ser gratuita. A webcam, às vezes o cara já tem na casa dele, ou ele pode fazer com o próprio celular. O YouTube, para onde vai subir isso aqui, ou o Instagram, que também vai subir, são recursos gratuitos. Então é aquilo, né? Ele vai começar com o que ele tem e depois vai melhorando a qualidade, melhorando os aspectos. Vai lá.
Hoje em dia eu vejo, assim, o pessoal pode até deixar de comprar fralda pro filho, mas não deixa de comprar um celular bom.
Verdade.
Então quer dizer, o celular tá lá, é um recurso que todo mundo tem, né? Tem pessoas que têm 2, 3 celulares, não sei pra quê, mas o recurso você tem na sua mão pra fazer, já começar o digital, porque o digital engloba uma série de ações, uma série de coisas. Implanta uma por vez, pequenos passos aí na direção correta. Reta, né?
Exato. Então, assim, além disso que você falou, da pessoa começar com os recursos que tem, esse livro, inclusive, aqui, né? Ele fala muito sobre isso. Eu terminei de ler esse livro, O Que É Impossível para Você. E lembra que ele fala, Marcos Rossi? Use os recursos ao seu redor. Né? Ele fala isso a todo momento. Então, pô, se você não tem um celular, filme, coisa que eu acho impossível hoje. Cara, alguém da sua família tem. Alguns dos seus amigos têm. Você vai conseguir com alguma pessoa. Então, você já começa a trabalhar, começa a usar a força do digital, já começa a passar a transferir seu conhecimento para as pessoas. Então, essa mentalidade que tem que ter de, putz, em algum momento você vai ter que investir, isso vai retornar para você com algumas ferramentas. Você também vai ter que ter uma mentalidade que não vai dar certo na primeira, você vai tentar na segunda, depois na terceira. É algo que você vai crescendo aos poucos. Mídias sociais não tem como você crescer da noite pro dia. Então, são todos aspectos aí que você precisa trabalhar, uma mente diferente que você precisa ter para ter resultado aí no marketing de rede, com o marketing digital, tá?
Deixa eu aproveitar que minha esposa baixou aqui, só para fazer uma pergunta para ela, que você falou assim, por que as pessoas não dão certo, né, em determinada... No marketing digital, e eu vou responder de uma outra forma. Ô, Gabi, na hora do almoço, eu virei para você, nós estamos em janeiro, e eu virei para você e falei o quê? Os próximos 3 meses...
Você ia ficar estudando em imersão.
Só isso?
Se você queria achar o seu resultado até abril. Você tem uma meta.
Eu tenho uma meta até abril. Mas o que eu falei de final de semana, carnaval?
Você ia se dedicar ao extremo para conseguir até abril conseguir realizar o seu objetivo.
Obrigado. Você entendeu isso? Eu já tenho resultado. Mas eu falei para ela assim, ó, eu trabalhei véspera de Natal, véspera de Ano Novo, dia de Ano Novo, e eu falei para ela assim, eu virei para ela e falei, olha só, abril eu tenho uma meta, fazer isso em abril. Então, próximos finais de semana, carnaval, eu estarei voltado completamente para cumprir essa meta. Tudo bem? Ela, tudo bem? Entendeu como que tem que ser a coisa? Não é fazer por fazer. Não é fazer e se der errado eu paro. É fazer até dar certo.
Exatamente.
Aí que tá a grande diferença.
A maioria das pessoas fazem, né? Param no caminho e na verdade, a maioria das pessoas fazem para ver se dá certo. Não até dar certo. Então, esse é um grande diferencial. Então, a gente falou um pouquinho também sobre mentalidade e quero falar um pouquinho sobre algumas dicas do que dá certo basicamente aí no digital para você conseguir vender mais, recrutar mais. Tem um outro treinamento que eu fiz, que inclusive vai estar aqui, ó, nos cardzinhos, você pode procurar, e vamos falar sobre ferramentas digitais mesmo para você conhecer um pouco mais, tá? Mas eu acho que primeira coisa, né? Para dar certo no digital, aposta em conteúdo de valor para o seu time, conteúdo de valor para os seus clientes. Quem não segue ainda os nossos Instagram, segue aí, @territoriodesucesso, o @vivamaismulher também, são conteúdos, são mídias, né? Estão crescendo bastante com conteúdo de valor, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Tem uma mensagem, uma frase, na verdade, que é basicamente assim, na internet, você tem que ser interessante e não interessado. Tem uma grande diferença, seja interessante, atraiam as pessoas e não seja interessado em que ela compre de você, em que ela realmente venha fazer negócio com você. Ao você ser interessante, as pessoas se interessarão por você. Então, essa é uma grande máxima na hora de você fazer geração de conteúdo, de você crescer aí com suas mídias para conseguir recrutar mais, vender mais e até reter mais, tá? E o que você acha, Fábio? Dá para crescer na internet hoje, na sua visão aí, organicamente, sem pagar anúncio, sem pagar Google ADS, Facebook ADS? O que você acha aí na sua visão hoje?
Bom, é só passar menos tempo nas mídias sociais. Eu sou um cara que eu entro no Facebook de vez em quando, posto um negócio lá e saio fora. Eu não fico olhando Instagram. Eu gero conteúdo, mas eu não consumo esses conteúdos. Por quê? Porque eu tenho tanto conteúdo para assistir, para ver, de treinamento, de capacitação, que não dá tempo. Então, eu não consigo parar para fazer isso. Então, vamos lá. A minha esposa, recentemente, ela ficou grávida, teve nenê, a nossa linda baby, e aí ela entrou em grupo de mães. E nesse grupo de mães, ela começou a aplicar uma técnica ali, né? Mas também contribuiu muito. Então, quer dizer, o que ela fazia? Ela gerava conteúdos, tirando dúvidas, trocando experiências com as mulheres. Ela também consumiu algumas coisas, né? A gente comprou algumas coisas do grupo. Em dado momento, ela fez uma venda. E aí começou. Fez uma venda, fez outra. Então, quer dizer, de uma forma orgânica, ela estava ali dentro de um grupo com afinidade ali em comum, né? Então, quer dizer, todas as mulheres ali estão passando pelo mesmo desafio de ser mãe inicialmente. E aí ela aproveitou para vender. Então, vendeu também. Dá para você fazer muita coisa em grupos. Dá para você fazer muita coisa se você cria ali, conhece uma pessoa, coloca ela numa lista de transmissão e aí depois manda um conteúdo de qualidade para ela, manda um vídeo. Eventualmente, né? Você não vai mandar todo dia para a pessoa te bloquear. A ideia é você gerar conteúdo de qualidade para que você lembre sempre dessa pessoa. Então, gente, dá para fazer tanta coisa de forma orgânica sem precisar investir. O que é orgânico aí, né? Você não ter que pagar uma mídia para divulgar então, explica melhor aí, porque eu acho que isso é interessante.
O que é crescer de forma orgânica nas suas mídias sociais, vender mais, recrutar mais? É justamente isso, você não precisar ter que pagar um anunciante para mostrar o seu anúncio, para mostrar o seu produto, para mostrar a sua oportunidade. É você gerar isso com a força dos algoritmos que existe dentro do Instagram, dentro do Facebook e assim por diante. Então, sim, é possível crescer organicamente, é mais difícil, claro, né? A gente tem que falar a realidade, mas é totalmente possível, desde que, voltamos no nicho central, você gere conteúdo de valor. No WhatsApp é possível fazer isso, como a própria Gabriela fez, ela interagia muito no grupo que ela estava, tirava dúvidas, as pessoas já viam ela como uma autoridade e na hora que ela ofereceu algo para vender, aconteceu. Isso você tem N grupos no WhatsApp, gente, de venda, de compra, de oportunidade, de renda extra, onde você consegue entrar nesses grupos, onde você consegue, com profissionalismo, gerando valor, fazer vendas, fazer recrutamento, tá? No Instagram é a mesma coisa, gere conteúdo de valor. Quanto mais conteúdo de valor, mais seguidores você tem. Quanto mais seguidores você tem, mais visto você é, e quanto mais visto você é, mais você vai lucrar e faturar, tá? No YouTube é a mesma coisa, no Facebook é a mesma coisa, no Google você pode ter sites posicionados lá, sites que geraram em algum momento conteúdo de valor. Então, sim, é possível crescer organicamente, desde que você, ó, rale, simples assim, né? Não é da noite pro dia que isso vai acontecer, mas é totalmente possível. Já a forma paga, ela é sim mais rápida que a orgânica, tá? Você vai lá, sei lá, você coloca R$50 no Facebook, por exemplo, e o Facebook começa a te ajudar a achar seu cliente ideal, por exemplo, né? Ele vai falar, você fala lá, ó, mulheres de 15 a 25 anos que tenham um perfil X, que já tiveram ali, que sejam filhas únicas, não sei, tô viajando aqui, mas você consegue realmente achar quem é seu cliente ideal. E aí, o Facebook, ou o Instagram, ou até mesmo o Google, vai começar a aparecer as propagandas, né? Para esse público consumidor que tem mais chance de comprar de você. E você pagando, você aparece mais vezes. Então, é possível que você cresça mais rápido. Mas daí tem aquela barreira inicial, que é ter o dinheiro para investir. Enquanto você não tem, vai para o orgânico. A partir do momento que você tem, que o seu negócio está se pagando, que você está conseguindo fazer vendas com as suas páginas orgânicas aí sim, você vai lá e começa a fazer o investimento, começa a crescer seu negócio de forma mais exponencial, tá? Alguma coisa a complementar sobre isso, Fábio?
Não, Acho que é isso. Dá para fazer muita coisa aí de forma gratuita, começando sem investimento, e aos pouquinhos você vai migrando para, né, um equilíbrio, para o meio termo aí, investe um pouquinho na divulgação, também não deixa de fazer a parte orgânica, porque se você fidelizar o seu cliente, você vai chegar uma hora que não vai ter que colocar tanto investimento também pago para fazer a expansão do seu negócio, porque um vai falando para o outro, um vai indicando você para outras pessoas, né? O meu negócio de higienização, ele cresceu muito, ele chegou a ter uma base de 14.400 clientes, e esses clientes, eles formados pela internet, olha só, 14.400 clientes, hein? E também foram formados por indicação, né? Porque as pessoas, se você presta um serviço de qualidade, se você tira dúvidas, se você ajuda verdadeiramente seu cliente, a expansão é inevitável, né? Você consegue expandir a marca, assim, de uma forma muito efetiva, porque um vai falando para o outro e você não fica parado, porque um vai indicando o outro, você sempre pega mais indicações e chega uma hora que você não precisa fazer investimento pago.
Exato, e essa é uma dica muito valiosa, que poucas pessoas no multinível utilizam, hein? Todo cliente seu, toda pessoa que já passou pela... comprou um produto seu ou já foi pro seu time, né? Já foi um empreendedor do seu time, cara, tenha anotado o nome, o telefone dele, o e-mail, se você puder... alguma observação que você tenha feito sobre essa pessoa, porque contatos, gente, é um ativo que as empresas têm. Eu falo que no momento que você estiver precisando vender, você olha para a sua lista de contatos lá, começa a ligar e vai fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, tenha isso em uma planilha ou em algum sistema. Não tenha não anotado, tá? Porque depois que passar alguns anos, você vai ter... Como você vai ter 14 mil clientes anotados? Então, tenha assim um sistema, tenha assim uma planilha que vai fazer isso. É bem simples de você criar, colocar o nome, e-mail e telefone, você vai ter sempre ali um patrimônio gigantesco. Eu falo que hoje, vamos dar um exemplo do Facebook. O maior patrimônio do Facebook, gente, são pessoas. São as pessoas que entram lá todos os dias, porque são através disso que ele pode fazer propagandas e as empresas pagam essa propaganda para ir para as outras pessoas. Ou seja, pessoas, contatos são um ativo gigantesco, tá? Então, tenham esse hábito de sempre anotar, de quando pedir indicação, se anotar, ver de quem foi a indicação, porque isso aí, no momento que você precisar fazer muita ligação, estiver perto de uma qualificação, você vai ter essas pessoas aí para você vai entrar em contato, tá? E último assunto aqui que eu queria puxar, que na verdade foi até uma sugestão sua, né? Que era basicamente, as empresas de marketing de rede hoje, elas estão preparadas para essa expansão que vai vir através do digital? O que você acha?
Do meu ponto de vista, não.
Eu acho que algumas. Mas a grande maioria não.
A grande maioria não.
Vamos falar de 80% não.
Mentalmente e em termos também de infraestrutura.
E na verdade foram duas perguntas juntas. E os empreendedores, né? As empresas e os empreendedores. Acho que a resposta é a mesma, né?
A resposta é a mesma. Também não. Porque tem que se capacitar muito, né? E a gente, infelizmente, ficou um tempo aí no Brasil promovendo, infelizmente, não promovendo educação, né? Promovendo entretenimento fútil. E aí acaba que as pessoas não se capacitaram, não estão preparadas para o que está por vir. Então, em ambos os casos, eu creio que a preparação ela vai ter que ser intensa, né? Porque eu pego a minha filha, assim, por exemplo, eu não dou celular ainda na mão dela, mas quando ela vê isso aqui, ela fica... Então, ela já nasce numa era diferente, que tem celular, que tem computador, vai querer ali trabalhar muito forte utilizando esse recurso. Enfim, eu creio que é necessário, urgente, uma mudança de mentalidade no sentido de aceitação desse processo sem volta. Eu tenho 42 anos, eu acompanho cada vez mais as mudanças, eu preciso acompanhar a mudança. Porque se eu não acompanho a mudança, eu vou ser engolido pelo tsunami. Então eu preciso acompanhar essas mudanças. E eu estou antenado o tempo todo acompanhando mudança, estudando, evoluindo, crescendo. Eu não fico ali estagnado na zona de conforto. Então a gente vai ter que realmente transformar não só as empresas, mas os empreendedores também, para dar certo, para fluir, para evoluir, né? Para que a gente possa impactar milhares e milhares de pessoas, porque hoje o marketing digital, ele tem esse poder.
Exato, e se você for ver hoje, as grandes empresas, não estou nem falando do segmento de marketing de rede, elas estão entendendo isso muito forte, né? Se você pega o que empresas grandes gastavam antes em mídias, como era, por exemplo, sei lá, TV, jornal, e hoje elas estão migrando muito forte para a mídia social, é algo gigantesco, porque elas já se ligaram da importância disso. Então, as empresas de marketing de rede também têm que se ligar cada vez mais nesse cenário, porque são empresas, né? Não é só porque é de marketing de rede que tem que ter um pensamento ali diferente. Então, tem que se conectar, tem que ter as mídias sociais ali cada vez mais falando com o público mesmo, uma mídia controlada, uma mídia que tenha ali pessoas interagindo, que seja engraçada, que tenha conteúdos divertidos e conteúdos que ensinam muito por trás. Então, esse é o caminho, esse é o caminho. Mas eu também acho que ainda não estão totalmente preparadas, com algumas salvas exceções ali, né?
Posso tocar numa ferida? Mexer numa ferida? Tanto não estão preparados, né? Aí vamos falar dos empreendedores. Que nosso trabalho no começo era rotulado como o trabalho de preguiçoso. Então, o trabalho de preguiçoso...
Mal sabe que são 14 horas por dia, né?
Exatamente, não conhece o mínimo do que você faz, do empenho que você tem, em dedicação de formação de equipe, mas será que eu me acomodei a fazer como sempre foi feito? Eu gosto dessa vida boêmia? Então, muitas vezes entender que eu preciso exatamente abraçar todas as formas de se fazer esse negócio, né? E respeitar todas as maneiras de se fazer esse negócio. Tem várias maneiras de fazer esse negócio. Tem pessoas que não têm na cidade internet e tem um deslocamento mais acessível, mais simples, né? Em São Paulo, se você sai daqui da Vila Prudente, vai no horário de pico para São Bernardo, você leva 1h30.
Não, São Paulo nem dá. Foi até também um dos motivos que levou a gente a querer fazer isso, né? Porque era impossível o trânsito aqui.
A gente acabou nem tocando nisso, mas foi um dos principais motivos para a gente não ter que se deslocar, né, gera economia, né? Às vezes a pessoa, você consegue fazer quantas apresentações, quantas APNs, dessa forma que eu estou fazendo aqui, compartilhando a tela, desenhando na tela, tirando dúvida. E se a pessoa não quiser, tudo bem, não tem problema nenhum, você não se deslocou. Então, o que eu mais vi eram as pessoas se deslocar, gastar dinheiro, tempo, e acabava desanimando do negócio, porque a pessoa tem todo o direito de não querer entrar. Então, eu falo que assim, quando você busca cliente dessa forma, no porta a porta, você está ali, é como se fosse procurar uma agulha no palheiro. Agora, da forma digital, é assim, ó. É igual, eu uso um exemplo que eu gosto muito, que é do Tinder. Solteiros procurando solteiros, bingo! E é isso que o digital faz, gente. O digital, ele une consumidores, vendedores...
Que com, estão a mesma proposta,
coisa, né? Com a mesma
proposta. Quer vender com quem quer comprar.
É muito mais interessante.
Exatamente. Então, acho que é isso. Papo de Brother foi esse. Obrigado, Fábio, aí por mais um bate-papo bacana aqui. Vamos trazer mais bate-papos legais aí nas próximas semanas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí, com seu time, que a gente espera aí poder ter contribuído com todos vocês. Tá certo, Fábio? Um abraço, fica com Deus.
Outro, fica com Deus.
Tchau, tchau.